caminho é esse, você começa convidando, né? Você convida a pessoa para explicar, e eu acho que ele tem assim, a obrigação de explicar o motivo pelo qual o Brasil tem uma taxa de juro real, para quem está nos assistindo, né? E não sabe o que é taxa de juro real, é a taxa de juro do país menos a inflação do país. Porque se você tiver uma taxa de juro de 100% ao ano, mas tiver uma inflação de 100% ao ano, né? Enfim, o seu dinheiro ele multiplica, né, por dois em um ano, mas as coisas multiplicam por dois de preço. Então você mantém o seu poder de compra. A taxa de juro, quando ela é muito maior do que a inflação, isso faz com que as pessoas que têm dinheiro não queiram gastar, porque elas ganham poder de compra, o juro é maior do que a inflação, então elas vão aumentando o poder de compra delas quando elas estão com dinheiro poupado, e as pessoas que pegam o dinheiro emprestado vão tendo a sua dívida subindo muito rápido, né? Então elas também não pegam dinheiro emprestado. Você diminui o consumo, porque você aumenta a poupança, né? E diminui o consumo porque você diminui o crédito. Então esse é o motivo, né? Que as pessoas que leva, né, os países a aumentar a taxa de juros quando eles querem segurar a inflação. Mas até aí você tem que olhar para ver como é que está todo mundo fazendo, vendo se você está fazendo uma coisa que enfim, conversa com o que o resto do mundo está fazendo. E o Brasil pratica uma taxa de juro real que é diferente do resto do mundo inteiro. Então, se você for olhar todas as economias relevantes do mundo, né, o Brasil ela tem uma taxa de juro real em torno de 8%, um pouquinho acima de 8%. O segundo é o México, ali um pouco acima de 5%. É muito grande a diferença. Para o segundo colocado, é quase o dobro do segundo colocado. E aí depois vem Hong Kong, se não me engano, e vem uma lista de países ali com 4%, 3% de taxa de juro real. Ainda tem muitos países no mundo, exatamente por a gente estar no momento de inflação alta no mundo, com taxa de juro real a zero ou até negativa. E por que que o Brasil está fazendo isso? Porque isso tem um custo, né? Cada 1% que você tem de taxa de juro na dívida brasileira, imagina que a dívida brasileira, a dívida pública federal, ela é em torno de 6 trilhões de reais. Então, se o custo médio da dívida subir 1%, você está falando de 60 bilhões de reais a mais. Quando você sobe a taxa de juro lá no Copom 1%, o custo médio não sobe 1%, sobe um pouquinho menos, tem vários tipos de dívida emitidos ali. Mas mesmo assim, a gente está falando, sabe, de 40 bilhões de reais. O que que a gente está gastando esse dinheiro todo a mais do que o mundo gasta, no momento onde o país precisa de investimento, no momento onde o orçamento é super apertado, no momento onde ainda tem um monte de gente passando fome, no momento onde ainda tem uma dificuldade enorme de poder pagar ali o auxílio emergencial. Então, eu
Edu,
acho que essa explicação ela é devida.
um adolescente que jogou uma bomba em escola de São Paulo tinha um diário com alusão nazista. A reportagem da Laís Seguin conta que um caderno foi encontrado por agentes da Guarda Civil de Montemor, na casa do adolescente de 17 anos, que tentou invadir um prédio onde funcionavam duas escolas públicas. Ele estava com uma machadinha e bombas caseiras na manhã dessa segunda-feira. Ele conseguiu jogar um dos explosivos caseiros pela janela de um banheiro, explodindo um vaso sanitário, mas não teve sucesso em invadir essa unidade de ensino. No texto, escrito à mão em um caderno, o adolescente declarava a intenção de atacar a Escola Municipal Vista Alegre. No local também funciona a Escola Estadual Professor Antônio Sproesser. Cerca de 300 estudantes entre 10 e 15 anos estudam no período da manhã ali. Ninguém ficou ferido e a tentativa frustrada de atentado, apesar da explosão, né? Ninguém se feriu. Em uma das frases, ele faz um trocadilho, dizendo que o local ganharia uma visita triste antes de relatar se sentir sozinho, abandonado, mas também superior aos demais. As entradas são catalogadas numa sequência de datas, numa espécie de diário em que há espaço para reflexões. Por que eu sou assim? Como cheguei nesse ponto? Ele se questiona. Em seus escritos, o garoto diz estar motivado pelo ódio e pelo rancor. A atualização está aí no nosso site sobre esse assunto. E agora a gente vai trazer também a reportagem. A Marie Decler, que tem mais informações, vai trazer para a gente aqui. Boa noite, Marie.
Boa noite, Diego, tudo bem?
Tudo certo. Caso terrível, né?
Nossa, sim, é um de vários, né, que aconteceram, inclusive, ano passado também, de tem atentados, é bem triste.
Marie, o comportamento desse rapaz, né? Um adolescente, um jovem, tão cedo, não é? E me parece com tantas questões internas ali a serem elaboradas e pendendo também para atitudes nazistas, né? Os gestos, os símbolos. O que a gente já aprendeu sobre isso?
Pois é, o extremismo de jovens, a extrema, pra, desculpa, a radicalização à extrema-direita de jovens é o que está acontecendo bastante nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil. E eu acho que teve uma piora com o massacre de Suzano em 2018, né, que teve ainda um fórum virtual que assumiu a autoria ideológica do caso, né? Mas aí isso foi piorando, que foi criando aquele efeito de copycat, né? Então, acho que tem outros adolescentes que passam a frequentar espaços virtuais onde tem uma predominância, né, de tipo, ideologia da supremacia branca, extrema-direita no geral. E aí, enfim, ele se sente compelido a copiar essas coisas. Tanto é que o autor desse, enfim, dessa tentativa frustrada, graças a Deus, né, aí em Montemor, ele fez, assim, todos os objetos que ele estava carregando é quase uma homenagem a vários outros atentados que aconteceram aqui no Brasil. Ele estava com a machadinha, por exemplo, que era uma coisa que os atiradores de Suzano estavam carregando. Ele tinha uma máscara de caveira, que é uma máscara atrelada à extrema-direita, especialmente movimentos neonazistas, que chama Zig Mask. Ele tinha na casa dele o Mein Kampf e a braçadeira, obviamente, com o símbolo, com a suástica, né, que também remete ao atirador de Aracruz, né? Então, você vê que tem várias inspirações aí que vão acontecendo, e eu acho que nos próximos anos vai ser muito crucial, assim, tanto das autoridades brasileiras quanto nós, da imprensa, de pensar como a gente pode abordar esses casos, né? Como a gente pode conseguir cobrir isso sem dar publicidade à mensagem que esses caras querem passar.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde.
UOL.